Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso AtlasCast, o seu podcast de saúde. E a convidada de hoje é a doutora Thaís Martins de Oliveira, médica geneticista, para falar com a gente um pouquinho sobre os cuidados com a anestesia nos pacientes com mucopolissacaridoses. Muito obrigada, doutora Thaís, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda.
Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante. Espero que vocês gostem e que a gente possa sanar várias dúvidas hoje.
Então, vamos lá iniciar a nossa série de perguntas. Quando a gente fala de mucopolissacaridose, no decorrer dessa edição do nosso podcast, nós percebemos que tem muitas particularidades. Uma delas é, muitas vezes, a necessidade de vários procedimentos cirúrgicos. E por que que é importante a gente fazer uma avaliação pré-operatória? Por que que é importante o anestesista saber, ou ainda mais, o que que o anestesista precisa saber com relação ao paciente com mucopolissacaridose? O que que o paciente é diferente dos demais?
Certo. Então, pessoal, e desse, os pacientes com mucopolissacaridose, MPS, né, para ficar mais fácil, são pacientes com uma condição que ela é chamada de multissistêmica. O que que é uma condição multissistêmica? Ela vai afetar várias partes do corpo, elas não afeta só a via aérea, ela afeta também coração, articulação, e a gente tem a enzima que falta no MPS, ela falta em todos os tecidos, claro que ela é mais expressa em uns do que em outros, e então a gente tem, ele vai ser diferente por causa de todas essas complicações que a gente vai ter em decorrência desse depósito de mucopolissacarídeos nos tecidos. Porque esse depósito ele vai gerar uma inflamação nos tecidos e isso vai levar, então, a um paciente ser mais suscetível a crises de asma, a ter reação a materiais estranhos. Também temos o depósito no coração, que faz com que esses pacientes possam ter arritmias, que é o ritmo mais descoordenado do coração. Muitos deles têm problema de válvula. Além, claro, do que a maioria já sabe, que é a questão do depósito na via aérea, que faz com que seja mais difícil entubar pela anatomia do pescoço um pouco mais curto, da questão de não conseguir muitas vezes visualizar por causa desse infiltrado. Então, é muito importante que o anestesista veja o paciente como um todo. Claro, seria o ideal para todos os pacientes, mas aqui na MPS se torna uma questão de vida ou morte. Tem que ver o paciente como um todo e não só ali a parte de via aérea.
Certo. Quais os exames que esse anestesista deve se fazer? Ou, além do anestesista, quem que precisa avaliar o paciente para qualquer cirurgia para que o risco seja diminuído? Já que muitas vezes a cirurgia é o que vai dar a qualidade de vida para esses pacientes que a gente sabe que precisam de cuidados muito específicos e muito especiais.
Então, assim, numa cirurgia de um paciente, por exemplo, rígido, que a gente fala que não tem nenhuma condição pré-existente, geralmente o risco anestésico ele passa pelo anestesista e muitas vezes por um cardiologista. Aqui no MPS, com certeza, a gente tem que passar também, né, pelo cardiologista para ver essas questões cardiológicas que eu falei, mas é extremamente importante ele passar com um pneumologista. Por quê? Devido, muitas vezes, à alteração tanto da caixa torácica como do depósito, esses pacientes eles podem ter pneumonia restritiva, uma pneumopatia restritiva, né, e que também pode dificultar a questão anestésica. Então, a avaliação do anestesista, a avaliação do cardiologista completa e uma avaliação extremamente importante do pneumologista.
Os exames, então, também cardíacos de ecocardio, eletro?
Ecocardio, eletro é essencial. A gente também vê os exames de sangue e de espirometria. Né? Muitas vezes nas crianças é difícil fazer, então eles muitas vezes têm que partir para um outro recurso, que é muitas vezes fazer um exame de imagem, fazer um outro teste de caminhada, fazer um outro tipo de exame para a gente quantificar como é que está a questão pulmonar desse paciente, que também é muito importante.
nesse sentido todo, assim, existem medicamentos ou medicamentos anestésicos ou pré que não podem ser usados nos pacientes de MPS ou evitados, né? O não usar é muito restritivo, mas evitar.
É, assim, não tem nenhuma medicação que a gente fala que ela seja proibida, tá? Mas qual que é o principal cuidado que a gente tem que ter aqui, né? Primeiro, é, igual eu falei, o paciente com MPS, ele tem toda essa questão do depósito que gera inflamação. Então, se você dá uma medicação que gera um bronquiespasmo, né? Que é, muitas vezes a gente tem medicação que ela vai fazer uma reação ali nos brônquios e vai desencadear um bronquiespasmo num paciente que já tem mais tendência a ter bronquiespasmo. E isso é uma complicação muito grave, porque aí você não consegue ventilar o paciente e vira um desastre. Então, assim, o anestesista tem que olhar, né, questão de medicação que gera bronquiespasmo, deve ser evitada. A questão também dos anestésicos que geram vasoconstrição, porque a gente sabe que esses tipos de anestésico no paciente com MPS tem um risco maior a levar vasoconstrição no coração, e a gente tem um risco de, por exemplo, infarto durante a anestesia, né, o pós ali, a indução anestésica. Então, é um cuidado a mais que tem que ter, né? A gente não tem nenhum que não deva ser usado, mas todos com cautela e sabendo desses potenciais riscos da medicação. Então, tem que ter o paciente tem que estar com a pressão boa para a gente evitar essa vasoconstrição, bem hidratado. Então, todas essas coisas.
É um combo de cuidados para que a cirurgia dê certo. Quando a gente fala em anestesia, a gente não fala só da anestesia geral para grandes cirurgias. O cuidado com sedativos para alguns exames, que às vezes, nesse caso, mais as crianças precisam ser sedadas para algum exame específico que precisa de uma tranquilidade maior, ou também nas cirurgias ambulatoriais. Esse cuidado, ele acaba se estendendo para isso também, não é só na questão da anestesia geral para um grande procedimento.
Não, assim, toda vez que a gente vai sedar alguém, né, principalmente paciente com MPS, tem vários cuidados. Um dos cuidados é assim, que muitas vezes os pacientes não se lembram, né? Se eu tenho uma criança que ela ronca muito à noite, né, que ela tem muita dificuldade para dormir reta, quer dizer que durante o sono ou durante, né, essa criança é deitada, aquela língua acaba caindo e isso obstrui. Então, se você vai fazer um sedativo, mesmo que ele não precise de uma ventilação, porque nem toda sedação ela vai ser geral, você vai precisar de entubar o paciente, mas se essa sedação induz sono e o paciente já tem essa questão da língua cair durante o sono e gerar toda essa questão da apneia que a gente fala, então também deve-se tomar cuidado. Então, sedação não envolve só anestesia geral, envolve também esses cuidados com anestesia quando o paciente ele tem que dormir com relaxamento, pela questão da macrodosia pode gerar uma obstrução. Então, é todo um cuidado, assim.
Por isso que é importante os familiares conhecerem o assunto e os pacientes adultos também se conhecer para quando chegar em algum local poder também ajudar e orientar, porque infelizmente a gente não tem profissionais ainda com todo o conhecimento. É diferente para nós aqui do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, que temos profissionais atentos e que buscam esse conhecimento. Mas em outros lugares é mais complexo, né? Então é importante o se conhecer para poder estar ajudando também. Não é tomar o lugar do profissional, mas poder se autocuidar ou cuidar do seu bem maior, muitas vezes falando dos seus filhos, né? Eu acho que essa nossa conversa ela é muito importante nesse sentido, para levar a informação. Quanto mais conhecimento as famílias têm, melhor é, porque a gente não pode evitar muitas vezes da criança ir para emergência, de precisar de um procedimento que não seja num serviço de referência, num centro maior. Não é porque tem uma doença de base como MPS que o paciente não possa ser tratado por um pediatra, por um clínico geral, por um cirurgião geral. Mas eu acho que é muito importante a gente reforçar isso nesse sentido, assim, de conhecer para melhor cuidar. Eu acho que é fundamental, acredito que seja importante nesse sentido.
É isso mesmo, Deise. Infelizmente, a gente mora num país que a gente tem a desvantagem, né, de não ter uma saúde adequada em todos os lugares. E mesmo em lugares, grandes centros, igual Porto Alegre, a gente também vê que é muito desigual. Se você vai para um hospital grande, às vezes você tem recurso. Se você vai para uma UPA, já deixa de ter um recurso. E é uma luta constante, tanto de nós médicos como dos pacientes, a gente ter a possibilidade de ter o recurso em qualquer lugar. Justamente por isso que a Deise falou, porque emergência ela acontece, ela pode acontecer em qualquer lugar. E as UPAs, né, o serviço de saúde, ele tem que estar preparado. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes e repito é que paciente MPS, mãe de paciente MPS, familiar de paciente MPS, ele tem que ser uma pessoa prevenida. Então, se você mora numa cidade que você, às vezes, nunca usou o serviço daquela cidade, às vezes você vai para um centro de referência, mesmo assim, tem que falar com a prefeitura, tem que falar no serviço de saúde, porque pode acontecer de ter uma emergência e precisar daquele lugar. E o lugar, conhecendo, pelo menos, o que é, ou, né, sabendo que precisa de um fibroscópio, que é uma coisa que ajuda muito, e não vai ajudar só um paciente com MPS. Então, assim, uma prefeitura adquirir um fibroscópio, né, para entubar, além de aumentar a chance de dar certo com um paciente com MPS, vai ajudar vários outros que nem têm MPS. Então, é um ganho para toda a população daquela cidade. Então, é muito importante a gente saber isso para a gente lutar pelos nossos direitos.
Certo, vamos voltar, porque eu acabei fugindo do eixo dos cuidados com anestesia, mas é porque é importante sempre que possível a gente falar essas questões, fazer esses lembretes. Existe alguma técnica que é melhor para o paciente com MPS, já que esse paciente tem o depósito ali na região onde vai passar o tubo, tem a questão do pescoço mais curto muitas vezes, os problemas da coluna cervical, todo o combo de problema. O que é melhor para o paciente MPS? Ou isso quem avalia é o anestesista na hora, depois de fazer os exames necessários?
Com certeza, sim, um anestesista ele tem mais autoridade para fazer essa escolha. Mas a gente tem todo um arsenal de tipos de anestesias que podem ser usados. Então, se é um paciente, por exemplo, que vai fazer uma hérnia inguinal, a gente muitas vezes pode usar uma anestesia RAC, que é aquela da cesárea, né? Mas, claro, a gente tem que avaliar se a coluna do paciente tem condição para fazer a punção lombar que é exigida para poder fazer a RAC. Mas a RAC é uma opção, por exemplo, por quê? Porque ela não precisa de intubação, o paciente ele só vai ser sedado do umbigo para baixo, então é uma opção. Outra opção é que a gente também pode fazer bloqueio de nervo, então bloqueio de plexos. Então tem centros que isso é possível, que o anestesista ele faz o bloqueio só daquele plexo e aí fica anestesiado só a parte do membro. Então se ele faz do plexo braquial, ele anestesia só o braço, né? Então sempre que possível, no paciente MPS, se a gente conseguir fazer uma anestesia que ela não seja geral, que ela seja mais local, é preferível. Mas infelizmente algumas, né, como cirurgia cardíaca, não tem para onde correr. Aí é onde a gente tem que ter esses cuidados que eu falei.
Certo. E como é que é a recuperação, assim, depois de passar por uma anestesia, é como qualquer pessoa? Lembrando que qualquer pessoa também pode ter complicação no pós-anestesia, pós-operatório, mas vamos falar um pouquinho, voltar para a MPS aqui, também o cuidado com a MPS-2, que são os pacientes que a gente vem cuidando nessa edição do nosso podcast.
Assim, Deise, como você falou, todos precisam de um cuidado pós-operatório, mas nos pacientes com MPS, como a gente tem um risco de mais complicações pós-operatórias, é um paciente que a gente tem que ficar mais atento. Por quê? Muitas vezes você conseguiu entubar o paciente, usou o fibroscópio, fez a cirurgia e no pós-operatório, quando a gente vai tentar desentubar esse paciente, a gente não consegue, tem que reentubar de novo. Por quê? A inflamação, quando a gente passa um tubo ali, né, um corpo estranho, ela acaba podendo gerar mais depósito. Então, a gente tendo mais obstrução da via aérea e esse paciente, muitas vezes, quando a gente tira o tubo, ele tem mais obstrução da via aérea, não consegue respirar sem o tubo, e muitas vezes é onde a gente vai, tem que reentubar ou partir para uma traqueostomia. Então, tem que ficar muito em cima desse paciente, não se apavorar muitas vezes para logo tirar o tubo, porque tem que ver a condição clínica, tem que ver como é que esse paciente está, a tosse, né, se não teve febre, como é que está a questão respiratória. E quando tira o tubo, ainda ficar um pouco de observação, algumas horas de observação, justamente para ver essa questão. Se quando tirou, ele não ficou com mais obstrução que antes, né, que dificulta a respiração. Então, tem um cuidado a mais também.
Certo. Bom, teríamos aqui assunto para vários dias, várias horas, mas eu quero agradecer a doutora Thais por essas recomendações, essa troca de experiências. Lembrando que sempre é muito importante passar pelo seu médico de confiança, passar pela avaliação com os profissionais. O que nós queremos é trazer informação, porque a informação é quem capacita, é o que capacita as famílias, capacita os pacientes para se apropriar da sua condição e poder lutar pelo que é seu por direito. Então, muito obrigada por ter estado com a gente. É sempre um prazer estar conversando contigo. E eu, além de agradecer, quero dizer, deixa suas considerações finais, os seus recados, a sua indicação ou a sua orientação para os pacientes de MPS.
Muito obrigada, Deise, muito obrigada quem está escutando, né? Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Estou sempre disponível quando vocês precisarem. Tem meu Insta ali, se quiserem mandar perguntas também. E reforçando o que a Deise falou, muitas vezes vai ser necessário fazer cirurgia, mas a gente tem que lutar pelos direitos e tem que ser informado. Não, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem profissional que nunca nem ouviu falar da doença, a gente sabe muito mais da doença do que muita gente. Então, é a gente saber levar essa informação para poder ser bem cuidado, porque a gente vale ouro. Vocês são raros e valiosos. Tá? Então, um beijão.
Obrigada, obrigada a todos que nos ouviram. Voltamos em breve com mais um AtlasCast, o seu podcast de saúde. Até mais!
Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.